Nosso Deus é bom. Vamos orar então. Pai, nós te amamos. Nós te amamos. O Senhor é tudo para nós, Pai. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa cidadela. O Senhor é o nosso abrigo seguro. O Senhor é a nossa fonte inesgotável de sabedoria, de inspiração, de graça, de verdade. Pai, nós te amamos, Pai. Não há bem mais precioso que o Senhor. Não há nada melhor que o Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque somos família bendita do Senhor, família santa, família abençoada. Podemos nos mover na liberdade do Teu Espírito Santo. Podemos nos mover em graça, em justiça, Pai. Te bendizemos. Em Ti não há peso. Em Ti não há peso. Em Ti não há regras, normas. Só o Seu amor leal nos norteando, nos dando a direção, nos guiando em justiça, em verdade. Porque os nossos passos são guiados por Ti em veredas planas. O Senhor abriu para nós um caminho santo, um caminho seguro, onde podemos correr velozmente. Obrigada, Pai, obrigada, Pai, obrigada, obrigada pela chance extraordinária de conhecer a Ti somente, de nos relacionar contigo em poder e graça, Pai. Obrigada, Pai, obrigada, Pai. Aberto para nós um caminho santo, um caminho vivo, um caminho bom. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Sutaramana hantarabashi tereberiantaramanai. Canto robô, soto robô, sitaramana hantarabashi taramanai. Nós te amamos. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te bendizemos. Nós te agradecemos, Pai. Seguro estou nos braços daquele que sempre me amou. Nós te amamos, Jesus. Vamos adorar a Deus junto comigo, gente? Bora adorar um pouquinho? Nós te amamos. Diga a Ele que você o ama. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois tu és aquele que me guarda. Os teus braços é o meu descanso, Jesus. Os teus braços é o meu descanso. Eu quero que você se exercite nessa noite. Relaxa. Experimenta descansar nos braços do seu Senhor. Respira fundo e relaxa. Relaxa. Descansa. Sossega, descansa, sossega. Nós te amamos, Jesus. Sossega. Sutoroboshi taramanai. Akosandalabasitarabarababasitarabasandara. Nós te amamos, Jesus. Descansa. Segura estou nos braços daquele que sempre me amou. Nós te amamos, Jesus. Estamos seguras, Pai, seguros, Pai, nos Teus braços. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh, nós chamamos, o Seu amor sempre esteve conosco, sempre estará conosco, porque Tu és o Deus que não nos deixa jamais, jamais nos desampara. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois tu és aquele que me guarda, os teus braços é o meu descanso, Jesus, os teus braços é o meu descanso. Descansa, relaxa, sutarabashitaramanai. Aproveita a presença doce do Senhor com você. Ah, nós te amamos. Sutarabashitaramasitara. Tu é o Deus que nos faz sossegar, como a mãe faz um filho sossegar. O Senhor nos faz sossegar, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Sutarabashitaramanai. Sutaramana, sitaramana, sutaramana. Sontorobo, sitaraba, sitaramana. Sontoroko, sotorobo, shinai. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Bendito seja o Senhor, nossa rocha, nós te amamos. Doce, maravilhoso Senhor. Canto rosoto robo sitaramana handalai. Quero ouvir vocês. Sutarabasintaramana. Nós te amamos, Jesus. Cadê a voz de vocês? Sutarabasotaramanai. Nós te amamos, Jesus. Sou cantala sitarabasotaramanai. Graças te damos, Jesus. Graças te damos, Jesus. Tu és bendito eternamente, Jesus. Oh, Pai, toda a fadiga de pensamento, no nome de Jesus, nós falamos sossego, segurança para o louvor da sua glória. Oh, obrigada, Jesus. Toda a nossa ansiedade, o Senhor levou sobre si toda a nossa ansiedade. Verdadeiramente não há peso, Jesus. Cantorosotoroboshitaramanai. Nós te amamos, Jesus. Ah, sotoroboshianai. Só aproveita a presença de Deus com você. Relaxa. Respira. Sontorokosotoroboshianai. Relaxa. Setarabashianaramanai. Sossega minha alma. Descanso em ti. O teu refrigério é tudo para mim. Oh, Pai, nós descansamos na tua presença. Nós te amamos, Jesus. Te agradecemos, Jesus. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem. Tudo bem. Nós te agradecemos, Jesus. Sutarabashitaramanai. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Pai. Cantorosotoroboshitaramanai. Ora alto em línguas. Sutaramanasitaramanai. Ora alto. Rondaragalabasitaramanai. Tu és o nosso descanso, sim, Jesus. Tu és o nosso refrigério, sim, Jesus. Tu és tudo para mim, Tu és tudo para nós, sutaramashitaramanai. Somos a Tua igreja, somos Teus amados, somos a Tua igreja. Sitolokotoroboshanamanai, nós falamos língua estranha no nome de Jesus. Falamos descanso no nome de Jesus, eu quero ouvir todo mundo orando em línguas. Sondorogorobositaramanai, quero ouvir sua voz. Descansa, minha alma. Espero em ti, o teu refrigério é tudo para mim. Oh, nós chamamos, descansamos, descansamos em ti, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus, o nosso Pai amado. Tu és a nossa canção de Niná, Jesus. Tu és a nossa canção de Niná, Jesus, nós te amamos. Sutarabashanaramanai. Cantorosotoroboshitaramanai. Poder de Deus, nós falamos, no nome de Jesus. Socontorobosai. Cadeias arrebentadas, no nome de Jesus. Sofisma, nós falamos no chão, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus, nós somos livres, Sitaramassa, para nos exercitar no dom que o Senhor nos deu. Conto lobo santaramai. Língua estranha, Pai, no nome de Jesus. Sonto roboshirabarai. Cantarabassu. Oh, nós chamamos Jesus, Sutarabashitaramanai. Ah, meus irmãos, Ele é nosso refrigério. Nós não precisamos temer nada. Nem ninguém. Que verdadeiramente o Senhor nos guarda. Nós temos o Senhor que nos guarda. Que nos protege, que nos ajuda. Na aflição Ele está conosco. Na necessidade Ele está conosco. Nós não precisamos ter medo de nada. Nós não estamos sós. Nós não somos filhos abandonados ao léu. Nós temos um Pai amoroso cuidando de nós. Nós temos um Pai maravilhoso. E Jesus falando do Pai dele, ele disse assim: se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, aí ele acrescenta, quanto mais o vosso Pai Celestial, ele tem um presente que supera todos os presentes. Porque só é filho de Deus aquele que nasce de Deus. Vamos achar esse texto para a gente ler? Lucas 11, vamos ler a partir do 9. Por isso vos digo, disse Jesus, pedi e dar-se-vos-á. Pedi e lhe será negado. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, todo aquele que pede, recebe. O que busca, o que bate, abrir-se-lhe-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Quem está aqui entre nós que faria isso? Me avisa logo. Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? Ele dará o quê?
Espírito Santo.
Ele dará o Espírito Santo. Para quem?
Aqueles que lhe pedirem.
Todo que pede?
Recebe.
Quem aqui pediu para ser batizado com o Espírito Santo? Quem pede?
Recebe.
Quem pede? Recebe. E por que nós precisamos do Espírito Santo? Por que que Jesus fala que o Pai Celestial dará o Espírito Santo? Ele não fala assim, todo aquele que pedir ao Pai dinheiro, ele dará, um ovo ele dará. Ele não fala de comida e bebida, Mário. Ele fala, claro, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas ao seu filho, quanto mais o seu Pai Celestial dará boas dádivas também, seria o correto falar, não é? Mas Jesus não fala isso. Jesus fala, dará o Espírito Santo. Porque não existe presente maior, depois do novo nascimento, do que o Espírito Santo para o homem. Um filho só é batizado com o Espírito Santo quem é filho de Deus. O Espírito da verdade vem, estará em vós, né? Estará convosco. João 16. O Espírito Santo está no mundo, nos filhos do mundo? Hã? Em quem habita o Espírito Santo? No filho. O que você pode esperar de um homem morto? Você chega no velório, tem uma pessoa morta, esqueceram de enterrar, tem 4 dias. O que você vai achar lá? Decomposição, mau cheiro. Mata alguém e abandona no terreno baldio. Imagina aí o cheiro. O que você espera de uma pessoa morta, caída? A palavra de Deus diz que todos nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas aquele que crê naquele que foi enviado pelo Pai, a esse ele dá o poder de se tornar filho. Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler o verso 11 e o 12. O texto está falando de Jesus, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que diz o 12? Mas a todos quantos o receberam, nós estamos incluídos? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então vamos voltar em Lucas 11, 13. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ao filho que pedir, o Senhor dá. Mas todo homem que não é nascido de Deus, não é filho de Deus. Jesus falou com os judeus, homens que conheciam a lei, fariseus, saduceus, escribas, homens que conhecia a lei de Moisés, que estudava a lei de Moisés, que sabia o que era a palavra de Deus, virou para eles e falou: vocês são filhos do diabo. O povo quase caiu para trás. Como assim você está dizendo que eu sou filho do diabo? É, sinto muito te falar, mas vocês são filhos do diabo. Porque é o diabo que é homicida desde o princípio. Quando Adão caiu, ele vendeu a gente tudo na semente dele. Ele comprometeu a raça humana inteira com a morte. Deus chegou lá no Éden e procurou o filho. Cadê? Não tinha mais filho. Estava morto. Quem não é nascido de Deus tem outro pai que não é o nosso pai. Eu achava que Jesus estava xingando: seus filhos do diabo. A gente pensa da palavra o que a gente pensa acerca das coisas. Como a gente é por dentro, a gente projeta. Então eu achava que Jesus estava brigando com eles, Mico, falando: vocês são filhos do diabo, estão querendo me matar. Mas não é isso. Jesus simplesmente está dizendo assim: a cortina é verde. Eu estou xingando a cortina? A cadeira é verde, eu estou xingando a cadeira? É um fato. Não é que Jesus está xingando ninguém, é fato. Mas aos filhos, o texto diz, aquele que lhe pedir, ele dará o Espírito Santo. Por que que Neiva precisa do Espírito Santo? Por que que Mário precisa do Espírito Santo? Por que que nós precisamos do Espírito Santo e precisamos pedir para receber? Porque ele é o único capaz de nos ajudar de verdade. Só ele tem autoridade para nos ensinar essa palavra. Paulo, falando sobre o Espírito do homem e o Espírito de Deus, ele fala: quem conhece o espírito do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Só a gente conhece a gente, e ainda não conhece direito. Mas o Espírito Santo sonda a nossa mente, sonda o nosso coração, sonda tudo que há em nós, e nos revela Cristo, a nossa esperança. Só ele tem condição de nos ensinar de verdade o que foi que aconteceu naquela cruz. Eu não estava lá, eu não vi. E ainda que tivesse visto, eu não entenderia. Porque Pedro me falou: Senhor, para onde é mesmo que o Senhor vai? Por que o Senhor está falando essas coisas? Deixa eu ir com você. Por você eu daria a minha vida. Jesus falava, falava, e eles não entendiam. Aí Jesus falou: oh, eu tenho tanta coisa para ensinar a vocês, mas vocês não podem receber. Primeiro, porque ele não tinha nascido ainda, Jesus não tinha morrido. Segundo, eles não tinham o Espírito Santo. Aí Jesus acrescenta: mas quando vier o Espírito Santo, eu vou rogar ao Pai, e ele enviará o Espírito Santo para vocês. É direito de filho ser batizado com o Espírito Santo. O Senhor dá o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Você pediu? Ele lhe dá. Porque só tem um que ensina a palavra de verdade: o Espírito Santo de Deus. Sabia que a maioria das pessoas, de um modo geral, nas igrejas, a gente fala assim, eles são batizados com o Espírito Santo, mas eles não sabem como é que foram batizados. Eles não sabem ensinar para o novinho como receber o Espírito Santo. Você não precisa ter medo de orar no Espírito Santo. É o Espírito de Deus que habita no seu espírito humano, ensinando você as línguas do céu. Por que que vocês acham que Deus fez o oxigênio? Porque o oxigênio é bonito? Porque ele é azul? Hã? Raciocina comigo. Por que você acha que Jesus fez o oxigênio? Porque ele ia nos fazer. Ele já estava tudo projetado para nós. Vocês já se perguntaram por que que Deus fez primeiro o Éden e depois Adão? Primeiro ele fez tudo. Para depois, ele sabe planejar, Mari. Ele não faz de qualquer jeito, não. Ele planeja tudo, põe tudo na ponta do lápis. Então ele planejou oxigênio. Mário vai precisar de oxigênio. Mário vai precisar de feijão. Mário vai precisar. E fez tudo que Mário iria precisar. Por isso Jesus fez primeiro o Éden e depois Adão. Ele não fez Adão e deixou Adão com frio para depois providenciar o sol. Não fez Adão para depois providenciar a água. Para depois providenciar. Não. Assim Jesus fez por nós. Primeiro Jesus fez tudo. Falou, está consumado. Pai, ó, está feito. Fiz tudo que minha filha precisava. Que a tua filha precisava. Cura, paz, caminho de volta para casa, sossego, segurança, alegria, habilidade, sabedoria. Fiz tudo que ela precisava. Está feito. Agora, Pai, envia o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, Evangelho de João, vamos voltar lá em João. Para quem é o Espírito Santo? Vamos recapitular? Para os filhos. Para quem é o Espírito Santo? Para os filhos. Para os filhos. Então, vamos começar no 14. Evangelho de João 14, capítulo 14, 14 e 16. Nós vamos ler vários. A partir do 14, do capítulo 14, nós vamos ler. Aí Jesus falando do Espírito Santo, diz assim, na divisãozinha tem assim, Jesus promete outro consolador. Mas na verdade é uma conversa inteira, né? Só para fins didáticos, porque eles dividem assim. O assunto de Jesus com os discípulos começa no capítulo 13 e vai até o 17. É a mesma conversa, é o mesmo período de tempo que Jesus estava com eles na ceia, conversando, falando sobre outras coisas. E ele fala assim, no 16, 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é este outro consolador que Jesus vai mandar? O Espírito da Verdade, que o mundo, como eu disse minutos atrás, não pode receber. Por que que o mundo não pode receber o Espírito? Não são filhos. Eles não são filhos. O dia que um indivíduo lá do mundo resolver crer em Jesus, ele se torna filho. Ele recebe o poder de se tornar filho. E quem vai estar disponível para esse filho? O Espírito Santo. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Você que é filho conhece ele. Por que que você conhece ele? Porque ele habita convosco e estará em vós. Olha o versículo 18. Não vos deixareis órfãos. Voltarei para vós outros. O verso 26. Ele continua a conversa, mas eu vou ler só onde ele fala especificamente do Espírito Santo. O 26. Vamos ler a partir do 23. Respondeu-lhe Jesus. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, como o povo lá do mundo, não guarda as minhas palavras e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas, quem virá? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos anunciará o quê? Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Aí ele completa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque nessa altura da conversa, os discípulos estavam tudo já assombrados. Parece que não, mas já estava todo mundo com medo. Meu Deus, o que está acontecendo com Jesus? Será que eu estou entendendo direito? Ele está dizendo que vai embora. E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós mexemos no país inteiro. Está todo mundo querendo pegar nós. Ele está dizendo que vai embora? Como assim? Para onde é que você vai, Jesus? Nós queremos ir também. Nós não vamos ficar aqui sozinho, não. Tu tem que ficar com nós, ressuscitando morto, multiplicando pão. Onde é que tu está indo? Eles começaram a ficar desesperados. Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto. Está vendo que ele estava com medo? Jesus falou, não preocupa, gente, eu vou, mas eu volto. Aí o capítulo 15, ele fala que ele é a videira verdadeira, nós os ramos, né? Continua falando com os discípulos, ensinando. O verso 26 do 15, do capítulo 15. O verso 26 do capítulo 15. Nós estávamos lendo o 14, agora vamos ler o capítulo 15, o verso 26. Quando, porém, vier, quem? O Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Quem é esse Consolador? O Espírito da Verdade. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O 7 do 16. O verso 7 do capítulo 16. E eu vos digo a verdade. Eu não estou mentindo para vocês. Eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais me vereis. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Olha o verso 12. Olha que coisa interessante, o verso 12, Alice. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade. O que vai acontecer? O Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade. Você quer saber sobre a verdade? Você quer saber o que realmente a Bíblia está falando? O que será que Jesus queria falar? Sabia que os discípulos ficavam assim, o que será que ele está falando? A gente vê várias vezes, né? E arrazoavam entre si, o que, que ele está falando? Aí Jesus chegava e dizia assim, ah, vocês estão pensando no coração assim, 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 eu estou querendo dizer assim, assim. Ou então eles próprios chegavam, Jesus, o que, que você quer falar com esse negócio de semente, de jogar semente em pedra, em terreno de pedra, terreno de... O que, que você quer falar mesmo, Jesus? E aqui Jesus fala, gente, eu tenho tanta coisa para dizer a vocês. É tanta coisa, ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Tem tanto que eu quero te ensinar, Mário, como cortar realmente uma calha, como realmente semear. E tanta coisa que eu quero te ensinar, Alice, como realmente fazer um canal verdadeiramente. Tem tanta coisa que eu quero ensinar do céu, acerca da sua vida, acerca do seu futuro, de como as coisas podem mudar. Mas só que nós somos como criança, não podemos suportar. Se Jesus dissesse para mim, quando eu me converti, que eu estaria na frente de vocês, eu ia dizer, não, você vai achar outra, que eu não vou lá não. Ficar com o zoião de Alice em cima de mim? Ah, de jeito nenhum. Não parece, mas eu sou tímida, minha gente, eu era tímida. Só de me olhar, eu já ficava vermelha. Eu tinha uma amiga que ela dizia, Marília, só do povo te olhar, eu ia para os eventos, né? Eu ia para os eventos e as pessoas, só de me olhar, eu já ficava vermelha. E botaram eu bem para trabalhar numa livraria. Imagine. Bom dia, já ficava vermelhinha. Claro, virava alvo de todo mundo, né? Ele quer nos ensinar, mas tem coisa que a gente não tem como entender. Ele quer nos ensinar a ser generosos, mas a gente não compreende certas coisas. É difícil para a gente dar o pouco que a gente tem. É sério. Bateu na porta da viúva e falou, ó, eu estou com fome. A viúva olhou para o profeta assim e falou: Ah, meu pai do céu, moço, o que eu tenho ali só dá para mim e meu filho. Nós vamos comer hoje e morrer amanhã. Você vem pedir para eu morrer hoje? Vem antecipar minha morte? Vou te dar a comer e morrer logo hoje. Em outras palavras, é isso que a viúva está dizendo. Como é que você vem me pedir minha comida que só dá para hoje e para amanhã? Porque eu vou comer hoje e amanhã já não tenho mais. E já era 3 anos de fome. Sabe uma coisa que Deus me ensinou, meus irmãos? Que quem nos alimenta não é comida, não é de pão que vive o homem, mas da palavra que procede da boca do nosso Deus. Eles tinham dinheiro, mas não tinham de comprar. Eles tinham dinheiro, mas não tinham de comprar. Lembra dos irmãos de José, do Egito? O tanto que eles viajaram para ir atrás de trigo? Foram lá no Egito. Oh, meu pai, nós descobrimos, ouvimos falar, que lá no Egito tem trigo. Então, no meio daquela confusão, as nações estavam com fome. Eles tinham dinheiro, Jacó tinha dinheiro, mas não tinha mais onde comprar. A vizinho por ali, eles já tinham comprado tudo quanto é trigo, tudo quanto é trem, para dar para as cabritas dele, para as ovelhas, não tinha mais onde pastar. A ração já tinha acabado. Meu Deus, o que vai ser de nós agora? Vocês acham que Jacó não tinha dinheiro? Ele tinha muito dinheiro. Aí vem os irmãos de Jacó na presença de José. Comprar trigo. Eles tinham dinheiro, mas não tinham de comprar. Aí o profeta chega na casa da viúva. Ô, minha filha, me dá um prato de comida aí que eu estou com fome. Ela olha para ele e fala: Meu senhor, a comida que eu tenho é para mim e meu filho. Comeremos hoje e amanhã morreremos. É assim que está escrito no texto. Mas se a tua palavra diz, Senhor, se o Senhor está me mandando fazer, se o Senhor está me orientando a fazer, eu vou fazer. Creia, meus irmãos, Deus pode ensinar você especificamente o que você fazer. Igual ele falou com Pedro. Pedro chegou para Jesus, acorda aí. Jesus estava dormindo 3 dias sem dormir, sem comer. Na hora que Jesus deitou um tiquinho, aí vem Pedro. Jesus, que foi, Pedro? Usou o cobrador de imposto, está cobrando o imposto, o meu e o teu. Nós estamos sem dinheiro, a bolsinha acabou tudo. Tudo que tinha na bolsa, Judas já gastou. Aí Jesus falou para ele assim: vá, pegue a vara de pescar, vá lá pescar. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, que lá vai estar o seu imposto e o meu. E o que é que Pedro fez? Exatamente o que Jesus instruiu ele a fazer. E o que aconteceu? Ele pescou 5 peixes até achar? Não conseguiu pegar nenhum? O texto diz que o primeiro, exatamente como Jesus falou, aconteceu. O primeiro que ele pegou estava lá entalado com uma moedona. Como será que ele se entalou, gente? Com um moedão. E Pedro pegou e pagou o imposto dele e o de Jesus. Existe instrução no Espírito Santo de Deus para a nossa necessidade agora, nesse exato momento. Jesus, como que eu frito o arroz? Você acha que Jesus não responde? Ele responde. Jesus, qual é o segredo do arroz ficar soltinho? Japonês não gosta de arroz soltinho, não, mas brasileiro, se for vizinho de Minas, mais ainda. Brasileiro, mineiro ou baiano vizinho, não sei se paulista gosta de arroz soltinho. Então, brasileiro quer saber qual o segredo de deixar o arroz soltinho. Jesus sabe deixar arroz soltinho. Ele conhece as culturas. Ele sabe exatamente como lhe instruir o Espírito da verdade. Sabe instruir você em qualquer assunto. Eu lembro de um rapaz que ele estava fazendo medicina e o professor falou assim: ó, estude tal assunto. Livro de medicina, meus irmãos, né? Não é do tamanho dessa Bíblia, não, é 2 Bíblias. Aí o rapaz chegou e falou: meu Deus, e agora? Eu não vou dar conta de estudar isso tudo. Ele não vai botar o livro inteiro. Ele vai ter que selecionar um assunto. E o que é que ele fez? Ele até que tentou ler o livro tudo, estudar tudo, mas não deu conta, botou o livro para lá, orou um tempo em línguas e falou: Espírito Santo, me mostra que assunto é que vai cair. Me ensina. Ele não falou qual é a pergunta que vai cair. Ele falou: me diga exatamente o que estudar e onde estudar. E o Espírito Santo falou: estude da página tal à página tal. E o irmãozinho leu da página 1 à página 1000. E qual o assunto que caiu? Da página 1 à página 1000. Só estou brincando, só para vocês terem. Deus pode fazer exatamente aquilo que você está pedindo, instruir você no que você precisa saber. Mas para isso você precisa confiar na unção do Espírito Santo em você. Ele lhe ensinará todas as coisas. O Espírito da verdade, ele sabe a verdade. E ele vai lhe ensinar a verdade. Ele nunca vai mentir para você. Então ele quer nos ensinar, mas tem coisa que a gente não suporta. Não tem como aprender. Então como é que Deus vai mandar? Oh, ele chegou para aquele jovem rico e falou, vende tudo que você tem e dá aos pobres. O que é que o pobrezinho do moço fez? Foi embora triste. Ele não tinha condição nele para abrir mão das riquezas que ele tinha. Quando Jesus confrontou ele, não foi para ele fazer isso, era para mostrar para ele a condição no íntimo dele. Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele falou, cumpre a lei. Ah, mas eu nasci judeu, eu cumpro a lei todinha, eu cumpro a lei. Aí Jesus falou, vai lá, vende tudo que você tem, vende seu carrinho, vende o seu Etios, vende a Vidigal, da casa do Vidigal, vende, pega aquele dinheiro que você está lá guardadinho no banco e dê aos pobres. Aí você olha dentro de você e fala, vala-me Cristo, sinto muito, meu Deus, tu vai ter que me ensinar. Sabe quem falava isso com Jesus direto? Pedro. Nesse mesmo contexto, Jesus fala, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí Pedro vai lá e fala, Senhor, aumenta a minha fé, quem é que pode ser salvo desse jeito? Pedro se achava rico. Ele não está falando de rico, rico, rico de dinheiro, assim. Ele está falando que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que aquele que confia nas riquezas. Abrir mão dela. Entrar no reino de Deus. Nós temos que aprender a abrir mão de nossas confianças em nada e pôr a nossa confiança no Senhor. A gente vai no médico e põe nossa confiança no médico. Ah, o médico falou. Se o médico falou, uai. E a palavra do médico está estabelecida no céu? Desde quando? Quem está estabelecido no céu é essa palavra, não é não? Ah, fulano falou. Não. Nós temos que aprender a confiar na palavra. A deixar essa palavra se tornar viva para nós. Eficaz para nós. Mas olha dentro de você e seja sincero comigo. Você tem essa condição? Eu não tenho. Muitas vezes eu me pego igual Pedro. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, meu Deus, e agora? E agora? E quando eu não sei o que fazer, eu confio nessa palavra. Porque essa palavra diz que aquele que ora em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Aí o que é que eu faço? E que eu não sei orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por mim. O que é que a Marilis faz quando ela está com medo e não sabe o que fazer? Confio na palavra. Confio na palavra. Não há nada, não nos resta nada, a não ser confiar nessa palavra. Tem outro testemunho de uma irmãzinha, que ela fala que na época que mudou o cruzeiro para cruzado, e o que é que aconteceu? Ele aprisionou o dinheiro, não é assim? Nas poupanças, dos trens, tudo mais. E aquela irmã um dia estava orando, um dia antes de tudo acontecer. Deus falou para ela, vá ao banco, retire todas as suas economias e compre dólares. Ela acordou o marido dela e falou, você vai no banco, hoje, tem que ser hoje, não pode ser amanhã não, porque foi de meia-noite, não foi que ela pegou o dinheiro. Tem que ser hoje, meu filho. Vá no banco. E o irmão do marido dela era gerente de um banco. Você vá no banco, pega todas as nossas economias e compra dólares. Essa mulher tá doida. O marido não era nem crente na época. Mas como ele via Deus operar muito milagre dentro de casa, ele falou, não custa fazer, né? Dólar. Não perde mesmo, né, Mário? Dólar é sempre dólar. Aí chegou no banco e falou, meu filho, eu vim tirar todo o meu dinheiro, minhas economias tudo aí. Que antigamente a gente ganhava dinheiro aplicando, né? Então, o moço falou, rapaz, você está doido, ninguém sabia, era sigiloso. Quem sabia disso? Estava todo mundo quietinho, precisava pegar do pulo, né? Senão todo mundo ia tirar o dinheiro dos bancos. Então, o gerente dos bancos, o povo dos bancos, ninguém sabia do que estava acontecendo nos bastidores. Aí, ele falou, não, rapaz, tira, põe tudo em dólar, compra tudo em dólar. E não deixa no banco, não, leve para casa. Fez sua sacolinha de dólares, botou embaixo do braço e foi para casa. No outro dia, estava todo mundo com o dinheiro preso, menos ela. Deus pode instruir você exatamente naquilo que você precisa ser instruído, mas você precisa confiar que o Espírito da verdade lhe guiará a toda verdade. O versículo 13. Por que esse povo insiste tanto com esse negócio de orar em línguas? Por que nós precisamos orar em línguas? Por que fala tanto do Espírito Santo? Porque o nosso Pai falou que se nós, que somos maus, sabemos dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial dará quem? O Espírito Santo. Só Ele pode nos guardar do homem violento, do homem mentiroso, do sanguinário, do que busca nosso mal. Nos guardar de nós mesmos. A palavra de Deus fala, não seja como a mula, que precisa de freio. Deus não trata nós como animal. Um freio na boca, chega e arranja os dentes. Eu sou de roça, eu sei o que é um cavalo com arreio, gente. Os bichinhos chegam espuma aqui, ó, puxando, refreando. Nós não somos animais, nós somos filhos. Nós somos filhos. Por isso ele nos deu o Espírito Santo, porque somos filhos. E a maioria das vezes a gente faz as nossas escolhas e culpa Deus. Meu Deus do céu, eu escolhi andar por aqui. Eu tomei uma topada porque você não me avisou, Deus, que a pedra estava aí. Eu avisei, você foi porque quis. A gente tem que aprender a confiar na unção que nós recebemos de Deus, o Espírito Santo. Você foi batizado com o Espírito Santo com um propósito. Ser guiado por Ele, porque só Ele pode lhe guiar a toda a verdade. Ao que você submete a sua alma, ela se torna igualzinho ao que você submete ela. Se você submeter sua alma à palavra de Deus, ela vai vivenciar a palavra, ela vai estar dentro da palavra. Você submete a sua palavra, as suas emoções, ao que você quer, fica nessa alma, fica ao que a gente submete ela, ela vai. Vamos ler comigo Coríntios 13. O amor tudo suporta, o amor tudo crê. O amor não se ufana, o amor não arde em ciúme, não se ensoberbece, eu sou melhor do que você, então não vou lhe apresentar para meus amigos, o que é que meus amigos vão achar de tu? Amor verdadeiro, só tem um que derrama no nosso coração, o Espírito Santo. Ele é o Deus que nos guia a toda verdade. Nós somos da família da ververdade. O nosso Pai é o Pai, é o Deus da verdade, a palavra dele é a verdade, o Espírito Santo é da verdade, tudo é verdade. Que diz respeito ao reino de Deus. E nós nascemos dessa verdade. Então nós somos da família da verdade. Falamos a verdade. Não precisamos machucar um ao outro, mas somos sinceros, honestos conosco mesmo e com a palavra. Amém? Para quem é o Espírito Santo? Para quem é o Espírito Santo? Para os filhos. É direito do filho ser guiado pelo Espírito Santo. De quem é a herança de Mário? Dos filhos. É do desconhecido? Não. Para quem é a sua herança? Para os filhos. Se não tiver filho, da família. Tem que ser da família para herdar. Não é? Então as bênçãos do nosso Pai são para os filhos. E Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Você quer saber quais são as bênçãos que o seu Pai te abençoou? Você quer saber quais são todas essas bênçãos? Porque a palavra diz que se contaria sem jamais chegar ao fim. Só pedindo ajuda ao Espírito Santo. Para ele nos revelar e nos ensinar a verdade de Deus a nosso respeito. Amém, meninos e meninas? Nosso Deus é bom. Então vamos adorar o nosso Pai. E o meu conselho como irmã para vocês é orem. No Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te ensinar tudo o que você precisa saber. Rantorogolobo sandaramana. É hora para você ouvir. Texto de João, não do Evangelho, já nas cartas, João fala que a unção que dele recebemos permanece em nós. Ela não vai e volta. Entendeu? Você conhece o Espírito Santo porque ele habita convosco e estará em vós. Ele não fica entrando e saindo, não. Então você pode orar a hora que você quiser, ele está aqui. Vocês entenderam tudo? Eu consegui falar do que estava no meu coração? Deu para entender? Pai, nós te amamos, te bendizemos, te agradecemos, porque verdadeiramente tu é o Deus que supre as nossas necessidades. Obrigada, Pai, pelo Espírito da Verdade, nos ensinando toda a verdade. Pai, nós nos humilhamos debaixo da sua poderosa mão, Pai, reconhecendo que o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. O Senhor nos enviou o Teu Espírito maravilhoso, o Espírito da Verdade, a terceira pessoa da Trindade, para nos guiar mansamente a lugares de descanso, a veredas de justiça, à tua presença doce e agradável, ao lugar chamado feito. Ó Pai, obrigada, porque o Senhor nos conduziu ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a miríades de anjos, milhares e milhares de anjos à nossa disposição. Aos seus anjos o Senhor dar ordem a nosso respeito. É nesse lugar que nós estamos, a Jerusalém Celestial, onde nenhum morador diz: estou doente, porque perdoado foram os nossos pecados. É nesse lugar que nós moramos. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe a um lugar chamado feito, onde tudo está feito e preparado. Nós simplesmente descansamos. Porque por lábios gaguejantes e com línguas estranhas falaria o Senhor ao seu povo, diz a sua palavra. E esse é o descanso, Pai. Por isso nós humildemente aceitamos a tua palavra. No nosso coração nos curvamos ao seu ensino. Ajude-nos, Pai, fortaleça-nos, Pai, nos encoraja, Pai, a nos lançar nos braços do amado Espírito Santo, passando tempo contigo, Pai. Confiados de que a tua palavra é a verdade e que ela é suficiente para nós. Obrigada por sua bondade, obrigada por seu amor leal. Ó Pai, obrigada, porque nós caminhamos, corremos e não nos fadigamos ou nos cansamos, porque o Senhor está conosco, Pai. Sabemos exatamente para onde estamos indo, porque o Senhor é o Deus que nos orienta, e nisso não há cansaço, não há peso em andar contigo. Muito obrigada por tua palavra maravilhosa e pelo privilégio, Pai, de estarmos unidos no mesmo Espírito, pelo teu Espírito Santo. Te bendizemos e te agradecemos em unidade de Espírito, no vínculo da paz. E a igreja aqui reunida diz? A igreja reunida diz?
Amém.
A igreja reunida diz? Amém. Amém.